Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Hoje uma terça com cara de segunda-feira, dia 6 de agosto de 2024. A Hora H já começou.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. E aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Violência sexual. Médico pediatra de 80 anos de idade é suspeito de abusar menina de 9 anos em consulta na capital paraibana.
Crime em Tavares, no sertão da Paraíba. Jovens estão presos por estuprar garota de 13 anos aliciada em convenção partidária na cidade.
Polêmica. Vereadores de João Pessoa querem tirar da polícia militar responsabilidade por segurança na área interna do estádio Almeidão.
Legislativo, Câmara de Mulungu, no Agreste da Paraíba, caça mandato do prefeito Melquires Nascimento. O vice já assumiu a função.
Campina Grande, filiados ao Podemos, vereadores ainda não definiram voto, apesar do apoio de Romero Rodrigues ao prefeito Bruno Cunha Lima.
Entrevista da hora. Paraíba abre programação do Agosto das Juventudes nesta quarta-feira. O entrevistado já já na Hora H é o secretário da Juventude, Pedro Matias.
6:03. Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba.
Quarta-feira com tempo parcialmente nublado na maior parte do estado, temperatura máxima em 31 graus e a mínima 18 graus.
Agora em João Pessoa, capital do estado, na sintonia pela Rádio Pop FM 89,3, termômetros marcando 25 graus.
Em Campina Grande, nesse momento, temperatura em 22 graus.
Em Olivedos, na sintonia pela Olivedos FM, 24 graus.
Em Cajazeiras, que nos escuta pela Rádio Mais FM e pela TV Diário do Sertão, 30 graus.
E a hora na Paraíba? 6:04.
6:04.
É a hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, finalizado o prazo das convenções partidárias, já dá para ter uma radiografia, um panorama do peso das principais forças políticas para a eleição de 2024. Pelo volume de candidaturas, pela presença nas cidades mais importantes e estratégicas da Paraíba, os partidos que saem mais robustos, fortalecidos e com influência decisiva em todas as regiões do estado são O PSB do governador João Azevedo, o Republicanos do deputado federal Hugo Mota, o Progressistas do deputado federal Aguinaldo Ribeiro e do vice-governador Lucas Ribeiro, isso na base do governo. Três legendas que demonstram forte capilaridade política e muita presença nos municípios do estado nessa eleição para prefeito na Paraíba. Já na oposição, não há dúvidas de que o partido que tem maior predominância, maior influência dentro do campo da oposição é o União Brasil do senador Efraim Filho. A começar por já ter o prefeito da segunda maior cidade do estado, Campina Grande, no caso, o prefeito Bruno Cunha Lima. Mas Efraim Filho fez o trabalho que lhe cabia, inclusive atraindo apoios, filiações e candidaturas de outras legendas satélites da oposição. O MDB do senador veneziano Vital do Rego até que tentou, mas você não consegue ver uma desenvoltura, digamos assim, que faça competição com a União Brasil. O PSDB do ex-governador Cássio Cunha Lima também mingua, à semelhança do que acontece no cenário nacional. Perdeu muitas lideranças que migraram para a União Brasil porque viram no União Brasil mais consistência, mais estrutura, mais perspectiva de poder. Afinal de contas, tem um senador. Esse é o desenho, é esse o quadro. Na base governista, PP, Republicanos e o PSB. Na oposição, União Brasil. E esse saldo, esse balanço de 2024 tem tudo para dizer muito sobre 2026. A depender de como se comportarão essas forças políticas. Em a base governista, mantendo a União PSB, Progressistas e Republicanos, chegará muito forte para o processo da sucessão eleitoral do governador João Azevedo. Já na base da oposição, será muito difícil algum partido se sobrepor ao poder de fogo do União Brasil na hora das escolhas dos nomes da chapa oposicionista para o enfrentamento eleitoral. Cada um cuidando do seu time, cada um fortalecendo a sua base, mas tudo vai depender mesmo do que 2024 vai apontar. É o rascunho de 2024 que vai dizer muito sobre o desenho que veremos em 2026.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade. Pra Paraíba sintonizar, Heron Cid está no ar.
Sou eu no ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala.
Alô, alô, Paraíba.
O que a gente precisa, de uma voz precisa.
Eis-me aqui.
Que fale a verdade sem medo, do fato de fato sem segredo.
Pra dizer o que precisa a ser dito.
Calado, o olhar profundo de tudo.
De todos os lados.
Com opinião, direto ao objetivo.
Direto ao assunto.
Tá no ar, Hora H, chegou, era um sentido, pode confiar.
Cheguei, Paraíba.
Tá no ar.
Ao lado de Alisson Bezerra. E vamos que vamos. Aqui na boca da noite, a gente solta a voz. Tá no ar.
Hora H.
A Hora H.
Está no ar.
A Hora H é uma produção da Rede Mais Conteúdo. Nós falamos agora do alto da Torre Norte do edifício DCT, na capital do estado. Daqui transmitindo esse som alto, claro e potente para 25 emissoras em conexão com a Rede Mais Rádios.
Em João Pessoa, você pode nos ouvir agora na Rádio Pop FM 89.3. É a nossa cabeça de rede para todo o estado.
Campina Grande, compartimento da Borborema, sintonia na Rádio Pop Cariri FM.
E mais 25 emissoras espalhadas por todas as regiões da Paraíba.
Ouça a Hora H agora também no aplicativo Rádios Net. É só baixar e pesquisar. Rede Mais Rádios.
Assiste agora na TV Diário do Sertão, no youtube.com/MaisTV ou no Instagram, só procurar @portalmaispb.
Terminou o programa, quer acompanhar novamente os melhores momentos?
Ouça matérias, reportagens, entrevistas e opiniões no Spotify. Programa Hora H. Para você ouvir quando e na hora que puder e compartilhar com quem quiser.
Você está na maior rede de rádios da Paraíba e até às 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade e quem não tem tempo a perder, se liga aqui.
Rede Mais.
Paraibanos e paraibanas,
de mãos levantadas, tu és o autor.
Na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Tu és o Senhor,
de nossas vidas, pintor da criação, Salvador, único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Como é bom confiar nesse poder, nesse senhorio. O profeta Jeremias disse: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Já o salmista, no capítulo 20, versículo 7, diz assim: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Onde está a sua confiança? Em pessoas, em você mesmo ou no autor da vida, o Todo-Poderoso, Onipotente, Perfeito. Que a sua confiança seja plena, total e restrita em quem tudo pode. E ao lado de Alisson Bezerra.
Desejando boa noite a toda Paraíba de audiência na Hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano. Um alô para você que tá ligadinho com a gente em todas as regiões do estado.
Um
que
abraço.
Bom saber que você tá do outro lado do rádio aí, acompanhando a gente aqui até as 7 da noite. Jornalismo sem parar no seu rádio com a sua participação. A partir de agora você pode mandar sua mensagem, sua interação pro nosso WhatsApp 99346-5236, repetindo 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participe conosco na Hora H. Comigo interage no @AlissonBezerra, no Twitter e no Instagram. Acompanhe a gente também agora através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB. Faça como a doutora Rafaela Guedes, que tá ouvindo a gente agora na Rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa, e disse: hoje eu tô ligadinho, tô na sintonia, viu? Um beijo, meu amor.
Vamos que vamos. Comigo você fala no Instagram, no @EronCid. Eu de Maia vai dizer a você como é que você
é,
me acha.
Como é que é, hein, que eu não sei.
@EronCid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Eron, sou sua fã.
Obrigado.
Tudo junto e misturado. Junto e misturado com a sua audiência até às 7 da noite. Jornalismo sem parar no seu rádio aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
Boa noite, 6h15, boa noite ao presidente do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria da Segurança Social da Paraíba, o Coronel Júlio César. Cineron, o Alisson, parabéns pela excelência do programa, estamos na audiência da Hora H. Obrigado, Coronel Júlio César, aquele abraço.
Um abraço, Coronel.
A partir de agora a gente acelera para as informações, você acelera rapidinho para os postos da Rede Opção, em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Compromisso com qualidade e segurança, empresas do Grupo Neo Nelson Lira Filho, Alisson.
Depois de muitas decepções com a seleção brasileira masculina de futebol, parece que nós temos motivos para comemorar com a seleção feminina de futebol. Agora há pouco, nossas meninas derrotaram a Espanha por 4-2 nas semifinais das Olimpíadas de Paris e já, as meninas já têm a medalha de ouro garantida e agora vão, de prata, desculpa, garantida, e agora vão disputar o ouro contra os Estados Unidos. Seleção feminina brasileira de futebol estará na final das Olimpíadas de Paris, disputando ouro contra os Estados Unidos. A masculina sequer conseguiu ser chamada, ser classificada para participar do campeonato, não.
6h16 na Hora H, 6h16, a gente informa, começa com informação da área policial na Paraíba, caso chocante. Um médico pediatra de 80 anos de idade está sendo investigado pela acusação de abuso sexual contra uma criança de 9 anos de idade. Um fato que teria acontecido durante uma consulta médica na capital paraibana. A denúncia é da mãe da criança.
Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
As informações com o repórter João Pedro Gomes.
Na Hora H.
Médico pediatra de 80 anos é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância de João Pessoa, vinculada à primeira superintendência da Polícia Civil, pelo abuso de uma menina de 9 anos dentro de seu próprio consultório médico na capital, no dia 25 de julho. Após a consulta, a mãe da vítima foi até uma unidade da Polícia Civil efetuar a denúncia. O superintendente da polícia, Cristiano Santana, informou detalhes sobre o caso.
Detalhe a ocorrência de ato libidinoso diverso da condição carnal. Só para que fique mais claro, né? Pode ser por apalpar ou até introdução de dedos ou mãos, né? nas partes íntimas, na vagina, no caso geral, só para denotar como exemplo e como se caracteriza esse tipo de ato libidinoso. E no que foi especificamente em relação ao que está sendo investigado, houve a denúncia, né, de que durante uma consulta ocorreu o crime que, conforme o depoimento, né, flagrado pela própria genitora, que de pronto, né, saiu do local, dirigindo-se de imediato à unidade para fazer a denúncia e se encontra já com outros exames, outros depoimentos e também exames periciais e está tramitando, né, desde o último dia 25 de julho.
Iniciado na semana passada, o inquérito já está avançado. Segundo a corporação, o intuito do aprofundamento é verificar, de acordo com os depoimentos, se houve outras possíveis vítimas. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h18 na Hora H, o Alisson Bezerra.
Estupro também no sertão da Paraíba, em Tavares, na região de Princesa Isabel. Três jovens foram presos em flagrante por estuprar uma menina de 13 anos depois de uma convenção política que aconteceu no último domingo na cidade.
Detalhe, a menina de 13 anos teria sido aliciada dentro da convenção e estuprada fora dessa convenção.
Quem deu os detalhes foi o delegado Douglas Garcia, responsável pelas investigações.
Recebemos aqui na delegacia de Polícia Civil do Princesa Isabel, né, uma menor de 13 anos de idade, acompanhada de seus avós e de um representante do Conselho Tutelar da cidade de Tavares. Ali foi narrado, né, em que a menor foi vítima de estupro de vulnerável, ouvimos a avó da menor, em seguida ouvimos a menor, e entendemos, né, em consequência desse depoimento, dessas oitivas, que ainda estaria no período de flagrância. Razão pela qual colhemos informações acerca do endereço desse possível autor, né, e imediatamente após essa identificação desse endereço, os policiais civis dessa delegacia seguiram a este local. Oportunidade em que o autor foi encontrado e a ele foi dado voz de prisão em flagrante. Para a surpresa dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, o próprio flagranteado ele acabou delatando outros dois autores, dizendo que outras pessoas estariam envolvidas nessa prática sexual em desfavor dessa menor. E ali mesmo, no local, né, os policiais conseguiram identificar onde esses outros autores residiam e imediatamente se deslocaram até lá e encontraram esses elementos. E a eles também foram dados voz de prisão em flagrante.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h20. Polícia prendeu, agora à tarde, em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, suspeitos do assassinato de um homem com mais de 10 tiros. Um fato que aconteceu no bairro José Américo, em João Pessoa.
Quem tem os detalhes e traz as informações pra gente agora na Hora H é o repórter Albemar Santos.
Ao vivo, Albemar Santos, na Hora H. Boa noite.
Boa noite, Aron. O Alisson, a quem nos acompanha através da rede Mais Hora H. Final do dia, início de tarde, movimentado aqui na região metropolitana. Isso porque dois suspeitos foram presos e um terceiro morreu após troca de tiros com a polícia militar na 230, na BR-230, na região de Cabedelo, aqui na região metropolitana. Isso aconteceu depois da seguinte ocorrência. O Pedro Henrique Farias da Silva, de 20 anos, ele foi assassinado com pelo menos 10 tiros de pistola 9mm e .40 no bairro José Américo, aqui na capital, numa borracharia que fica próximo ali à Avenida Flávio, na realidade, na principal de José Américo. Acabou me fugindo aqui a memória, o nome da avenida. Bom, a partir dessa ocorrência, a Polícia Militar foi acionada. Por quê? Porque a Polícia Civil teve no local e colheu informações, inclusive a presença no local de crime do delegado Hector Azevedo. Por quê? Porque os suspeitos estariam em um veículo HB20. Eles teriam chegado nesse veículo, executado a vítima e teriam fugido nesse veículo. Veículo com características iguais a essa foi interceptado na BR-230 já pela Polícia Militar. Na abordagem, eles reagiram à Polícia Militar, atirando na Polícia Militar. Houve um revide e aí sim, os dois foram presos e um terceiro foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, porém não resistiu. A Major Viviane teve também nessa ocorrência, ela que comanda o policiamento ali na região de Cabedelo, e diz aí mais detalhes sobre essa ocorrência com a prisão desses dois suspeitos e a morte desse terceiro. Acompanhe.
O carro que eles estavam conduzindo era roubado. No veículo foram encontradas duas armas de fogo. E esse trio aparentemente tinha cometido um homicídio no José Américo poucos minutos antes, e foram interceptados lá na entrada do Besson. Quando eles vieram, foi dada a voz de parada, eles não pararam. E aí, acredito que num momento de desespero, efetuaram um disparo de arma de fogo. Inclusive, tinha várias cápsulas deflagradas dentro do veículo de 38. E aí, foi feita a condução dele para o hospital de traumas, mas veio a óbito. Um deles, né? Dois se renderam e foram presos.
Esse carro utilizado nessa ação, nesse homicídio, ele tinha sido roubado no bairro do Bessa na semana passada. Os dois que foram presos, os dois têm passagem pela polícia, um por homicídio e outro por porte ilegal de armas. Eles são moradores, os três inclusive, o que morreu e os dois que foram presos, são moradores do bairro Jacaré, em Cabedelo. Os dois foram levados para a central de polícia. Heron e Wallace, vocês.
Muito obrigado, Albemar Santos, pelas informações. Você muito bem informado, sabendo de tudo. Na Hora H.
Hora H.
6h24 agora, o Alisson Bezerra. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Vereadores em João Pessoa querem tirar da polícia militar a responsabilidade da segurança pública no estádio Almeidão, na capital.
Na política, apesar do apoio do deputado federal Romero Rodrigues ao prefeito Bruno Cunha Lima, vereadores do Podemos ainda não decidiram em quem votar.
Em Mulungu, no Agreste da Paraíba, vereadores cassaram o mandato do prefeito e o vice já assumiu a função.
Na entrevista da hora, uma conversa com o secretário da Juventude da Paraíba, Pedro Matias, logo depois do intervalo.
O dia inteiro em uma hora.
Aqui na Hora H.
Até já, Paraíba.
Se liga aí.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Em João Pessoa, o governo é presente. Em 5 anos, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em nossa capital. Novos parques Paraíba foram entregues, junto com a Praça de Cruz das Armas e o Museu da Cidade. Escolas foram construídas e reformadas e a Escola Técnica de Artes foi inaugurada. Novas vias foram abertas, como as ligações de Valentina a Mangabeira e da PB-008 a Mangabeira. Estão sendo construídos o Arco Metropolitano e 4 novos viadutos. O Hospital da Mulher segue em ritmo acelerado. E as obras do Polo Turístico Cabo Branco não param. Além disso, foram entregues a ampliação do Batalhão do BOP, o Centro Integrado de Comando e Controle e vem aí o Centro de Treinamento dos Bombeiros. João Pessoa, 439 anos. Governo da Paraíba.
Chegou em João Pessoa o Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica. Realizamos mais de 4 mil exames, atuando em todas as áreas das análises clínicas. Em João Pessoa, estamos na Avenida Júlia Freire, 775, no bairro da Torre, no centro da nossa capital. Visite-nos ou agende agora sua coleta domiciliar pelo telefone 99959-7070. Laboratório Bioanálises, excelência em análises clínicas.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Em João Pessoa, o governo é presente. Em 5 anos, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em nossa capital. Novos parques Paraíba foram entregues, junto com a Praça de Cruz das Armas e o Museu da Cidade. Escolas foram construídas e reformadas e a Escola Técnica de Artes foi inaugurada. Novas vias foram abertas, como as ligações de Valentina a Mangabeira e da PB-008 a Mangabeira. Estão sendo construídos o Arco Metropolitano e 4 novos viadutos. O Hospital da Mulher segue em ritmo acelerado. E as obras do Polo Turístico Cabo Branco não param. Além disso, foram entregues a ampliação do Batalhão do BOP, o Centro Integrado de Comando e Controle, e vem aí o Centro de Treinamento dos Bombeiros. João Pessoa, 439 anos. Governo da Paraíba.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus, fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h28, estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência.
Hora H.
A volta falando pra você do Lojão Rio do Peixe. Atenção, tá chegando o Dia dos Pais, é tempo de presentear o seu papai. Com o Lojão Rio do Peixe fica muito mais fácil escolher o presente ideal. No Lojão você encontra uma variedade muito grande de produtos para deixar o seu papai muito mais feliz. Atenção para as ofertas. Cadeira Gamer, super confortável, suporta até 100 quilos, só 10 parcelas de R$ 89,90. Kit máquina de corte mais a máquina de acabamento para cabelo, só 10 parcelas de R$ 13,90. Bicicleta em alumínio, aro 29 com 21 marchas, só 10 de R$ 219,90. E você pode comprar na loja, no site ou no WhatsApp. O telefone é o 99827-4400. 99827-4400. Então, agora sim, é só você fazer a escolha e partir para presentear o seu paizão. Você já sabe que no Lojão Rio do Peixe é fácil comprar.
Hora H.
6h29, o Alisson Bezerra.
Vereadores e João Pessoa apresentaram hoje, Heron, durante sessão da Câmara Municipal, a sugestão para que a Polícia Militar deixe de ser o órgão responsável pela segurança dentro do Estádio Almeidão, também na capital. Segundo os vereadores Júnior Leandro, do PDT, e Coronel Sobreira, do Novo, a segurança, na visão dos parlamentares que iniciaram a discussão no Poder Legislativo, deveria ser feita através de empresa privada, como acontece no Maracanã. Maracanã, que fica no Rio de Janeiro. Essa sugestão acontece depois de tumultos que foram registrados no último sábado no jogo entre Botafogo e Figueirense pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. A Rede Mais fez contato com a Polícia Militar, mas até agora não obteve resposta para saber qual a posição da polícia acerca dessa polêmica que está correndo desde o último sábado com a confusão que aconteceu dentro do Estádio Almeidão em João Pessoa.
Imagino que essa sugestão é para que a segurança privada seja paga pela Federação Paraibana de Futebol ou pelos clubes que vão jogar, né?
O mínimo, né? Porque o poder público estadual não vai pagar, arcar com a despesa que já tem nos seus quadros, né?
Agora, se com a Polícia Militar acontece isso, imagine com a empresa. Cabe uma reflexão. Resolve? Não resolve? É o quê? A sugestão é para quê? É para uma economia ou é decretando que a Polícia Militar não tem eficiência para resolver? Qual é o... Não entendi ainda qual é o argumento, Alisson.
O argumento
que não
é que...
não tem número suficiente...
Não, é que a empresa, a Polícia Militar é responsável hoje por fazer a segurança dentro e fora do estádio. Então, não daria conta, digamos assim.
Para então, está dizendo que a Polícia Militar não está dando conta, não é
para
isso?
Para os vereadores, dentro do estádio, deveria ser feita a segurança através da empresa privada e fora a Polícia Militar.
6h31, prefeito de Mulungu, Melquíades Nascimento, está cassado. A decisão foi da Câmara Municipal da cidade.
Vamos à redação do portal.
Boletim da redação.
Na redação do portal Mais PB, as informações com o repórter Roberto Tagino.
Boa noite, Roberto.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes da Hora H. O placar pela cassação do mandato do prefeito Melquíades Nascimento foi de 7-2. O prefeito, o vice-prefeito Diego Moura, que é do PP, já tomou posse no cargo em solenidade logo depois da cassação que aconteceu durante a tarde de hoje. Ao portal Mais PB, o vereador Léo Moura, que é do PP, que foi autor da denúncia, afirmou que a falta de transparência nos atos administrativos, sonegação de informações sobre valores e empenhos nos gastos públicos, foram alguns dos motivos que levaram o chefe do Poder Executivo a perder o posto. O prefeito havia entrado com uma mandado de segurança para tentar suspender o processo de cassação, mas a justiça determinou que a Câmara desse continuidade à investigação que culminou agora há pouco com a cassação. O prefeito que assumiu é sobrinho do parlamentar que fez a denúncia contra o agora ex-gestor Melquíades Nascimento. Da redação do portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora A.
Obrigado, Roberto Tagino. 6h32 na Hora H. 6h32, seu Alisson Bezerra.
Política, Heron. O deputado Tovar Corrêa Lima, do PSTB, que passou um longo prazo fazendo críticas à gestão Bruno Cunha Lima, de Campina Grande, disse hoje, durante sessão na Assembleia Legislativa, que agora é hora de olhar para frente.
Como eu te falei, eu tinha uma posição muito firme, eu sempre fui muito bem posicionado. Ontem, por exemplo, na minha fala, eu falei, eu nunca mudei de partido, nunca fui de um outro partido. A minha primeira eleição foi pelo PSDB, essa última em 22 foi pelo PSDB. Eu tive já gestos de desprendimento como esse que eu estou tendo agora pelo partido, né, para que a gente possa fazer unidade, grupo. 2020, quando eu abri mão da disputa em Campina Grande, foi pela unidade, foi pelo grupo. Mais uma vez eu faço um gesto pela unidade, pelo grupo, como eu fiz durante minha vida pública inteira. E essas coisas acontecem, a gente precisa não olhar para trás, olhar um pouco para frente, juntamente com o Romero, com outros atores, e a gente vá sem ressentimento, sem mágoa, absolutamente, vencer as eleições, que é o que mais importa agora para Campina, para os campinenses e para nós todos.
Essas coisas, o quê? Essas coisas acontecem. Não entendi a frase do deputado Tovar Corrêa Lima, que foi um crítico durante pelo menos um ano da gestão de Bruno Cunha Lima. Não queria dizer que ele foi escalado para criticar, porque Romero assumiu um papel até confortável, né? Ele ou autorizava diretamente, ou deixava pelo menos a cavalheira para que os seus aliados mais próximos, Tovar é um deles, pudesse fazer a estratégia do desgaste, da crítica à gestão de Bruno Cunha Lima. E Tovar cumpriu esse papel, esse script, e de forma até competente, porque ele ocupou muitos espaços e muitas entrevistas para desconstruir o modelo de gestão de Bruno Cunha Lima. A pergunta é: no último dia do prazo da decisão, eu não estou dizendo no último mês, nas últimas semanas, no último dia, porque até duas semanas atrás o deputado Tovar Corrêa Lima e outros tantos alinhados com Romero fizeram reuniões para apelar para Romero Rodrigues ser candidato. Aí a pergunta que se faz é: se a gestão não era essa Brastemp, nem merecia a renovação porque precisava da candidatura de Romero, quem mudou? Tovar e esses outros, ou Bruno Cunha Lima? Ou não mudou nada? Qual é o compromisso novo para Campina Grande? Porque os políticos precisam explicar as razões. Não é só decidir, não. Por quê e para quê? Porque senão fica no ar aquela interrogação só de que foi só um acordo partidário, um acordo de amigos e pronto. E o que se apontava em relação à gestão? Pega uma borracha assim, se esquece? Não tem nenhuma meia-culpa de alguém para dizer: não, eu errei, eu estava equivocado. Ou então, o prefeito se comprometeu em melhorar essa relação. É preciso que as justificativas públicas elas sejam mais consistentes, convincentes, porque senão fica a política pela política. E nós estamos falando de jovens, né? Tovar Corrêa Lima é um jovem parlamentar, reputo como esforçado, como deputado atuante, inclusive. Bruno Cunha Lima também é um jovem. Então, esses jovens da política precisam ter, pelo menos, uma postura diferente, compatível com a nossa contemporaneidade. É isso que se exige, que a sociedade exige dos seus líderes, principalmente dos seus novos líderes.
E essa questão, Aron, que eu senti muita ausência no debate de Campina Grande, sobre essa sucessão em Campina Grande, foi o debate voltado para a cidade. Você vê de um lado colocar Romero como candidato a governador, do outro lado como candidato a senador, e abrir espaço para o PSDB, abrir para o MDB, para o Podemos, mas o debate sobre a cidade de Campina Grande, pelo menos publicamente, não foi feito, e é preciso que esses atores políticos façam um debate da cidade, não um debate da conveniência para acomodar um, dois ou três. Isso vale para a chapa de Romero, vale para a chapa de Johnny, vale para qualquer candidato. Nós temos que colocar o debate da cidade acima de tudo, mas especificamente voltado para Bruno Cunha Lima, faltou aos atores políticos debater a cidade e não ficar apenas nessa questão de cargo, quem vai para vice, quem não vai, quem vai se acomodar em 2026, quem não vai, quem vai se romper ou quem não vai. Então acho que esse debate sobre a cidade foi ausente nessas discussões em Campina Grande.
Tanto que o deputado Tovar Corrêa Lima, até a apuração de bastidores, informa que ele não aceitou ser o candidato a vice de Bruno. Acho que não teve clima, né? Porque é meio chato, né? Quem foi publicamente criticar virar vice, ele não aceitou. Não topou, até porque ele teria que renunciar ao mandato de deputado estadual, então seriam dois sacrifícios para Tovar. Engoliu o que disse e ainda ser vice, perdendo o mandato de deputado estadual, que tem uma projeção interessante para quem quer alçar novos voos na política. 6h38 na Hora H.
Ainda em Campina Grande, Aron, os vereadores do Podemos, Olímpio Oliveira e Márcio Melo, ainda não têm uma definição de como é que vão se comportar nas eleições este ano.
Eita, dificuldade desse.
Eles foram liberados pelo ex-prefeito Romero Rodrigues, que decidiu apoiar Bruno Cunha Lima. Porém, tanto o Olímpio quanto...
Eles foram liberados por Romero para ir para o abismo, né?
Vocês estão liberados. Onde vocês quiserem ir, porque tanto...
Romero levou esse povo para o pico do monte e disse: agora vocês estão liberados, ou volta lá para baixo e vai ter que se unir com quem vocês esculhambaram um ano, ou então pode pular daí de cima.
Justamente essa situação.
Pensa no amigo.
Porque tanto Márcio Melo quanto Olímpio Oliveira, mas principalmente Márcio Melo, eles estavam na base de Bruno Cunha Lima, mas diante desse ensaio de Romero, de que seria candidato, não seria candidato, ia, não ia, eles acabaram rompendo com a gestão municipal e não apenas romperam, mas foram para a linha de frente, criticar o governo Bruno Cunha Lima. E agora estão aí buscando a alternativa para poder apoiar alguém na campanha em Campina Grande. Há uma tendência, uma corrente que defende o apoio a Johnny Bezerra do PSB.
Esses, Romero deu a corda e agora estão com a corda no pescoço. 6h38 agora. Vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da Hora.
Nós vamos falar a partir de agora nos estúdios da Hora H com o secretário da Juventude da Paraíba, Pedro Matias. O governo da Paraíba abre nesta quarta-feira, 10 da manhã, no auditório da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, a FUNAD, a programação do Agosto da Juventude. É o que nós vamos falar com o secretário agora. Secretário, boa noite, seja bem-vindo aqui à Hora H.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace.
Boa noite, secretário.
Boa noite ao amigo Marcelo, que está ali na técnica, nos promovendo aí esse grande encontro. Quero abraçar todos os ouvintes, telespectadores que nos acompanham nesse momento, na Rede Mais, em todo o estado da Paraíba.
Qual é o foco desse Agosto das Juventudes?
Era um Agosto das Juventudes, foi criado oficialmente em 2021 através do decreto 41465, né, do governador João Azevedo, que estabelece o mês de agosto enquanto um calendário voltado especificamente para as ações, programas, projetos voltados para a juventude paraibana. Nós damos sequência a partir desse mês de agosto numa forma mais intensiva de levar a presença do governo e as ações do governo voltadas para os jovens paraibanos.
Os jovens paraibanos hoje têm mais o que comemorar ou mais pelo que lutar?
Eu acredito que o estado de luta é um estado constante. Evidentemente que nós temos o entendimento que as ações do governo, as iniciativas do governo têm sido voltadas para a juventude de forma intersetorial, de forma compartilhada, não apenas pela Secretaria de Juventude, mas também por outras secretarias e outros órgãos do governo que se somam em esforços de levar ações para a nossa juventude em todo o estado da Paraíba. Então, acredito que muito tem de se comemorar, mas muito tem também de se continuar cobrando, de se continuar estabelecendo aí novas iniciativas e novas ações para o jovem paraibano.
Secretário, para o jovem que está ouvindo a gente, de João Pessoa ao Iraúna, o que é que ele vai encontrar durante esse mês de agosto? Quais são as ações que o governo pretende desenvolver?
Olha, nós vamos amanhã, né, realizar a abertura oficial, vamos estar lançando aí algumas ações na área de empreendedorismo e qualificação profissional. Vamos estabelecer aí também uma nova relação no que diz respeito à participação social da juventude nos espaços de poder. Isso aí eu não posso especificar agora, porque aí vai quebrar a surpresa, mas amanhã
pode dar um spoiler,
a gente vai estar reinaugurando aí um novo tempo no que diz respeito ao controle social da juventude sobre as ações do governo. Teremos feiras de saúde, teremos um encontro com a juventude de Jucampo, trabalhando aí a pauta da sucessão rural, que é algo que é extremamente importante, imperativo e necessário de discussão nesse momento em que o jovem do campo se vê muitas vezes obrigado a sair do campo. Então o governo vai estar ali junto com os órgãos e secretarias voltados para essa área, trabalhando também, discutindo também novamente num grande encontro com a juventude do campo. Vamos estar estimulando aí fóruns de juventude, apoiando as agendas que estão sendo construídas pelos municípios, né? O estado não tem como alcançar de uma vez só, né, de forma simultânea todos os municípios, então as prefeituras também estão trabalhando em parceria nesse mês de agosto e nós estamos construindo aí esse apoio e evidentemente incluindo no calendário do mês da juventude. No fim de agosto, no dia 31, vamos estar lançando o novo livro do Prêmio Juventude nas Letras, uma iniciativa que lançamos aí um edital junto com a EPC e com a FUNESC no início do ano. Vamos estar lançando aí no dia 31 de agosto, como também encerrando com um grande show aí voltado já para a área cultural, que será realizado também no dia 31 de agosto no Teatro de Arena do Espaço Cultural.
Com?
Aí é surpresa. Vamos divulgar ainda.
Tem mais perguntas para o secretário, mas depois do intervalo, 6h42 agora, abraçando meu amigo Marcos Gouveia, o homem do asfalto da Paraíba inteira, pelo DR do programa Caminhos da Paraíba. Um abraço, doutor Marcos. Valeu pela audiência, valeu pela sintonia. Alô, Charles Pontes, dizendo Márcio Melo foi secretário de Bruno até um ano atrás. Obrigado, Charles Pontes. Ele é ouvinte de todos os dias aqui da Hora H. Notícia de última hora aqui, o Alisson Bezerra é prefeita de Rio Tinto, tem uma ameaça à impugnação da candidatura dela por falta de documentação.
após não ter enviado uma documentação em tempo hábil. Daqui a pouco a gente traz esses detalhes aqui na Hora H. Alô, meu amigo Charley, do PCdoB de Cabedelo, sempre ouvinte da Hora H. Muito obrigado pelo carinho, valeu pela audiência. É hora do intervalo, Alisson Bezerra. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
A gente segue a nossa conversa com o secretário Pedro Matias e novidade de última hora, concurso público em João Pessoa. A gente traz os detalhes daqui a pouco na Hora H.
E tem a sua participação, a sua interação nos nossos canais de comunicação. Rapidinho a gente volta aqui na Hora H.
Dia inteiro em uma hora.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Em João Pessoa, o governo é presente. Em 5 anos, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em nossa capital. Novos parques Paraíba foram entregues, junto com a Praça de Cruz das Armas e o Museu da Cidade. Escolas foram construídas e reformadas, e a Escola Técnica de Artes foi inaugurada. Novas vias foram abertas, como as ligações de Valentina a Mangabeira e da PB-008 a Mangabeira. Estão sendo construídos o Arco Metropolitano e 4 novos viadutos. O Hospital da Mulher segue em ritmo acelerado. E as obras do Polo Turístico Cabo Branco não param. Além disso, foram entregues a ampliação do Batalhão do BOP, o Centro Integrado de Comando e Controle, e vem aí o Centro de Treinamento dos Bombeiros. João Pessoa, 439 anos. Governo da Paraíba.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
É tempo de presentear o seu paizão e com o Lojão Rio do Peixe fica muito mais fácil escolher o presente ideal. Máquina de cortar cabelo Gama só R$ 89,90. Caixa amplificada Anvox 1.100 watts de RMS com alça e rodinhas para transporte apenas R$ 10,99,90. Furadeira e parafusadeira com acessórios só R$ 10,22,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Em João Pessoa, o governo é presente. Em 5 anos, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em nossa capital. Novos parques Paraíba foram entregues, junto com a Praça de Cruz das Armas e o Museu da Cidade. Escolas foram construídas e reformadas, e a Escola Técnica de Artes foi inaugurada. Novas vias foram abertas, como as ligações de Valentina a Mangabeira e da PB-008 a Mangabeira. Estão sendo construídos o Arco Metropolitano e 4 novos viadutos. O Hospital da Mulher segue em ritmo acelerado. E as obras do Polo Turístico Cabo Branco não param. Além disso, foram entregues a ampliação do Batalhão do BOP, o Centro Integrado de Comando e Controle, e vem aí o Centro de Treinamento dos Bombeiros. João Pessoa, 439 anos. Governo da Paraíba.
É demais! Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H, Hora H. O Alisson Bezerra. Heron Cid está no ar.
No ar, na Hora H.
6h47,
estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência. Tem gente interagindo nos nossos canais de comunicação, Alisson.
99346-5236 é o nosso WhatsApp.
A Paraíba no ar.
Boa noite, meu patrão, é você. Aqui é Fabrício de Catolé do Rocha, escutando aqui no 94,7.
Um abraço. Um
abraço pra você aí, o Alisson Bezerra aí. Estamos tudo na escuta aqui, Catolé do Rocha.
Um abraço.
Muito obrigado, meu amigo. Esse é o Fabinho Leite, lá de Catolé do Rocha. Boa noite, Catolé do Rocha. Valeu pela audiência. Ele tá ao lado da esposa lá, ouvindo pela Independência FM 94,7.
Neto Leles também tá na audiência com a gente aqui.
Boa noite,
na
Neto.
Hora H.
Um abraço.
Heron, só trazer informação de última hora. Nós estamos agora ao vivo na linha com o secretário de administração de João Pessoa, Ariosvaldo Alves. Foi divulgar, acabou de ser divulgado edital com mais de 400 vagas para concurso público em João Pessoa. Secretário, boa noite para o senhor. Para onde são essas vagas?
Boa noite a todos, boa noite Alisson, boa noite a todo mundo que faz o programa OH. E que novidade boa estamos trazendo hoje aqui. Nós estamos lançando hoje, acabou de ser publicado, em primeira mão você está dando essa matéria, o concurso público de agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde. No total são 432 vagas.
As inscrições já têm data, secretário, para ter início?
Sim, hoje a gente, qualquer pessoa pode olhar o site da Prefeitura Municipal de João Pessoa, coloca lá Diário Oficial, e no Diário Oficial de hoje já tem todo o cronograma do concurso, com as datas de inscrições, com as datas das provas, que se eu não me engano será dia 1º de dezembro de 2024 ainda esse ano. Então convido a todos a se inscrever, a estudar e a, se Deus quiser, vir fazer parte da Prefeitura Municipal de João Pessoa.
Secretário, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para o senhor.
Eu que agradeço a todos. Muito obrigado pelo espaço com essa publicação e fiquem com Deus.
Muito obrigado. Atenção para quem está aí de olho em emprego, em vaga de concurso. Prefeitura de João Pessoa acabou de anunciar concurso para 400 vagas na Prefeitura da capital paraibana. Informação aqui em primeira mão na Hora H de hoje para você que está ouvindo em toda a Paraíba. 10 minutos para as 7 da noite, no oferecimento do Café São Brás, o sabor que mexe com a gente, o sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, Hora H.
Em João Pessoa, o governo é presente. Em 5 anos, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em nossa capital. Novos parques Paraíba foram entregues, junto com a Praça de Cruz das Armas e o Museu da Cidade. Escolas foram construídas e reformadas, e a Escola Técnica de Artes foi inaugurada. Novas vias foram abertas, como as ligações de Valentina a Mangabeira e da PP-008 a Mangabeira. Estão sendo construídos o Arco Metropolitano e 4 novos viadutos. O Hospital da Mulher segue em ritmo acelerado. E as obras do Polo Turístico Cabo Branco não param. Além disso, foram entregues a ampliação do Batalhão do BOP, o Centro Integrado de Comando e Controle, e vem aí o Centro de Treinamento dos Bombeiros. João Pessoa, 439 anos. Governo da Paraíba.
Hora H! 6h52, nós estamos conversando com o secretário de Juventude da Paraíba, Pedro Matias, aqui nos estúdios da Hora H. Secretário, a Secretaria de Juventude, nesse Agosto das Juventudes, vai estar na Expotec, que já começou?
Sim. Estava, inclusive, antes de chegar aqui aos estúdios, lá participando da abertura, o governador João Azevedo, secretário Cláudio Furtado, realizando lá junto com a ANID e com outros parceiros que estão aí tocando a organização da Expotec. Nós teremos um hackathon também em parceria com a Secretaria de Juventude, trabalhando aí o tema da sustentabilidade na próxima quinta-feira. Faremos aí a abertura a partir das 9 da manhã.
Nós temos hoje, secretário, uma juventude assim, participativa, envolvida, com uma geração mais desconfiada das políticas públicas, da política, dos partidos e dos governos. Que diagnóstico você tem na sua vivência, dialogando diretamente com esse setor importante da sociedade?
Aaron, eu acredito que o Brasil, ele passou anos atrás, né, há 6 anos, por um momento de muito desgaste da vida pública, né, da vida política, do fazer político, né, tanto que resultou no fortalecimento do que nós chamamos de antipolítica, da negação da política. Eu costumo dizer que fora da política não há solução, fora da discussão política não há solução, não tem como o país, o Estado, os municípios se organizarem, se desenvolverem, se não for a partir da discussão política. Então, nós temos buscado estimular isso na juventude paraibana. Mas eu acredito que a conjuntura nacional, muito a partir do processo vivenciado na pandemia, né, na ausência de governo, na ausência de diretrizes políticas claras, proporcionou que a juventude virasse a chave e houvesse aí uma mudança no que diz respeito à participação do jovem na política. Então, de 22 para cá, nós estamos acompanhando aí, vivenciando um novo momento de mobilização da juventude. É tanto que ano passado realizamos a 4ª Conferência Nacional de Juventude no estado da Paraíba, além da conferência estadual, realizamos conferências municipais e regionais, mobilizando jovens a estarem atuando e, de fato, discutindo o seu futuro.
O Alisson Mizer.
Secretário, o senhor falou no começo da entrevista sobre a questão da juventude ser empreendedora. Nós estamos vivendo em um período em que muita gente está procurando o que fazer e, às vezes, investe em questões que até para a maioria da população são questões que não têm aquela aceitação tão grande. Os jovens estão cada vez mais inovando, mas na sociedade às vezes encontra esse bloqueio. Como é que o governo pode ajudar esses jovens que buscam alternativas, não querem viver da carteira assinada ou concurso público, mas buscam essas alternativas?
O Alisson, são inúmeros jovens que não se adequam e não querem se adequar ao mercado de trabalho formal, né? A carteira assinada, as 8 horas diárias, né? de trabalho diário, as 40 horas semanais. Enfim, nós temos buscado, a partir das ações do governo, qualificar a juventude e proporcionar que a juventude que queira empreender, que queira potencializar o seu negócio, ou então queira tirar uma ideia da cabeça, né, realizar um sonho, ela possa acessar condições favoráveis e factíveis de desenvolver o seu empreendimento, a partir do Empreender Paraíba, na modalidade do Empreender Juventude e do Empreender Jovem Liberal, voltado para profissionais liberais jovens. Nós temos aí 10 meses de carência, a menor taxa de juros, linhas de crédito abertas. De agosto do ano passado para cá, através de uma parceria da Secretaria de Juventude com o Empreender, só no nosso programa de qualificação profissional, que é o Qualifica Juventude, nós já anunciamos a liberação de 5 milhões de reais de crédito e vamos amanhã fazer um novo anúncio junto com o secretário Fabrício Feitosa, que é um grande parceiro na Secretaria de Juventude. Enfim, são ações que o governo tem buscado trabalhar de forma reiterada, de forma cotidiana, para que a juventude que queira empreender, que queira ali gerar emprego e renda, encontre condições favoráveis e factíveis para que isso aconteça.
Secretário Pedro Matias, da Juventude da Paraíba, muito obrigado pela sua presença e entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço, Heron, agradeço ao Alisson, toda a equipe que nos acompanha aqui e vamos discutindo, estou sempre à disposição do programa.
Obrigado, secretário.
Fica aqui conosco na reta final do programa, o Alisson Bezerra, tem interação no YouTube da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, Cleito Medeiros, boa noite, Lázaro Martins, boa noite, Lucineide Silva, boa noite também, alô, Sebastião José da Silva, mandando um abraço para eles, para o nosso grande secretário Pedro Matias. Obrigado, valeu pela audiência.
993-46-5236, a Paraíba no ar.
Boa noite a todos vocês da Hora H. Quem está falando é Chico de Vivi, aqui da Chácara Primeiro de Capim, Santa Inês. Eu quero mandar uma boa noite à minha esposa ali, aos amigos da Vaz da Cruz, a João Teófa, a Jocélio Ramos, a Joãozinho de Oliva e também a Afonso Júnior em Santa Inês, que aqui é 100% programa de vocês, tá ok? Boa noite.
Boa noite, boa obrigado, noite, Chico.
O Alisson, tudo de bom para vocês, que Deus os abençoe, encerrando mais um dia de trabalho com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Obrigado. 6h57, no oferecimento do Laboratório Bioanálises Medicina Diagnóstica. Estou convidando você a conhecer a unidade do Laboratório Bioanálise em funcionamento em João Pessoa, na Avenida Júlia Freire, 775, bairro da Torre, na capital paraibana. Instalações modernas, atendimento humanizado e preço justo. O telefone de contato é o 99959-7070. 99959-7070.
Hora H!
Sou Bezerra.
Em João Pessoa, o governo é presente.
Em 5 anos, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em nossa capital. Novos parques Paraíba foram entregues, junto com a Praça de Cruz das Armas e o Museu da Cidade. Escolas foram construídas e reformadas, e a Escola Técnica de Artes foi inaugurada. Novas vias foram abertas, como as ligações de Valentina a Mangabeira e da PP-008 a Mangabeira. Estão sendo construídos o Arco Metropolitano e 4 novos viadutos. O Hospital da Mulher segue em ritmo acelerado. E as obras do Polo Turístico Cabo Branco não param. Além disso, foram entregues a ampliação do Batalhão do BOP, o Centro Integrado de Comando e Controle e vem aí o Centro de Treinamento dos Bombeiros. João Pessoa, 439 anos. Governo da Paraíba.
E a gente fica por aqui, o Alisson Bezerra.
Missão cumprida, era o nosso encontro, está marcado amanhã às 18h aqui na Hora H.
A gente volta no oferecimento da Dino Coco, é o melhor do coco, uma experiência natural com alto padrão de qualidade e benefícios à saúde e bem-estar. Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade. A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Até amanhã às 18h, aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Valeu.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus.
O dia todo.
O dia todo.